Boas, galera! Bem-vindo, bem-vinda a bordo. Este é o podcast Vamos no Pano Mesmo, seu podcast, seu podcast de periodicidade absolutamente indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Eu sou o Juca Andrade, vem com a gente, bem-vindo a bordo e vamos navegar. Recentemente, a Marinha do Brasil trouxe algumas alterações que passarão a vigorar a partir de junho de 2024, junho do ano que vem, daqui a um ano, e que estão sacudindo, essas alterações estão sacudindo o mundo da navegação de esporte e recreio. Isso porque houve uma alteração na premissa básica quanto à habilitação e à classificação da embarcação para a navegação. Serei mais claro. Por exemplo, uma embarcação, qualquer que fosse, em navegação por área interior, seja interior 1 ou 2, por exemplo, uma represa, lagos, baías abrigadas, como a nossa Bahia querida, a Bahia de Santos, você não precisaria ter uma habilitação superior à de arraiz amador. Ainda que essa embarcação fosse para, por exemplo, mar aberto. Você só precisaria de uma classificação ou de uma habilitação compatível com mar aberto, que aí pode ser em navegação costeira, mestre amador, ou em navegação oceânica, capitão amador, quando você de fato fizesse uma singradura, você navegasse por esse tipo de área de navegação. Então, o veleiro Paraty 2 do Amir Klink, ele claramente é um veleiro de navegação oceânica, um veleiro que já foi lá longe, né? Você poderia, sendo a raiz amadora mais básica na prática das categorias de amadores, você poderia navegá-lo na Baía de Santos sem o menor problema. É um veleiro de navegação oceânica sendo conduzida por um arraiz amador, não por um mestre. A partir de junho de 2024, isso será completamente alterado. A navegação ela deverá ser compatível não apenas com o local, a habilitação do navegador. Deverá ser compatível não apenas com o local em que se dá a navegação, em que se dá a singradura, mas como também com a classificação da embarcação. Então, a grosso modo, para você conduzir o Paraty 2 na Baía de Santos, você precisará ser capitão amador. As opções do arraiz estão extremamente limitadas e no final aqui do episódio eu faço um resuminho das principais alterações da Norman 3, porque o episódio não é sobre isso, eu quero falar sobre navegação astronômica, mas eu peguei esse gancho porque a navegação astronômica ela é típica de capitão amador, ela é exigida só na prova de capitão amador. E aí eu tô pegando o gancho da Norman 3, da alteração da Norman 3, para chegar lá na parte de navegação astronômica, que é o tema de hoje aqui no podcast Vamos no Pano Mesmo. Eu estou de férias, na minha semana de férias aqui no sítio em Ribeirão Pires. Talvez na gravação dê para ouvir, espero que sim. Passarinhos, tucanos, tem muito bicho por aqui, Serra do Mar, as margens da represa Billings. E o galinho discoteca, ele tá na casa lá em cima, ele não tá nessa casa que eu estou aqui, então ele não participará do episódio hoje, mas o Pedro lá da Bahia é fã dele, um abraço para você, Pedro. O discoteca vai bem, firme e forte, a gente brinca que ele é o Highlander, ele não nos abandona nunca, a gente volta e meia perde um galo, uma galinha aqui, mas o discoteca vai firme e forte. Por aqui a gente tem o Bob e a Marley, mas acho que eles estão com alguma timidez, não vão participar. Mas vamos voltar a falar de vela oceânica aqui no podcast Vamos no Pano Mesmo, seu podcast de periodicidade indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Ainda sem saber dessas alterações na Norma 3, no começo desse ano, eu criei um grupo de estudos para a prova de capitão amador. Inicialmente eu visava os alunos da nossa escola de vela, mas claro que ganhou corpo e atingiu a comunidade em geral. Nisso nós criamos o GECA, Grupo de Estudos de Capitão Amador. Em medicina, GECA tem um nome diferente, parece que é uma gastroenterite, blá, 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 uma dor de barriga severa, mas não é o caso aqui. É, eu me atrapalhei aqui no trava-línguas da gastroenterite, ah, deixa isso pra lá. Mas não, o GECA é o Grupo de Estudos de Capitão Amador, e ele é uma organização sem fins lucrativos, é quase uma ONG, né? Que tem por objetivo guiar o estudo de quem quer fazer a prova de Capitão Amador, ou de quem precisa fazer a prova de Capitão Amador, nesse caminho um pouco árduo, às vezes um pouco solitário, que é a habilitação de capitão. O Capitão Amador, ele pode navegar sem limites de condições visuais. Por exemplo, o mestre amador pode navegar até 20 milhas da costa, desde que ele tenha, nessas 20 milhas, visual de terra. Porque o mestre amador, ele navega fazendo principalmente marcações visuais de terra, de pontos conspícuos, pontos de interesse que podem ser vistos pelo navegador do mar em terra. E com isso obter linhas de posição que o ajudam a determinar a sua posição no mar. O capitão amador, como ele consegue navegar com os astros, basicamente com o sol, no caso da navegação oceânica, não existe essa limitação. Então o capitão amador pode navegar em qualquer condição. A prova de Arraes Amador, ela é relativamente simples. São 40 questões múltipla escolha, relativamente tranquilas. Não tem nenhuma complexidade. A diferença é que peculiaridade é que para você poder fazer essa prova é necessário que você faça um embarque prévio de 6 horas numa embarcação a motor, e se você quiser ser habilitado para conduzir motos aquáticas, você também precisa fazer um embarque adicional de mais 3 horas numa moto aquática. Depois desse embarque, você pode fazer sua inscrição, fazer a prova de Arraes Amador. Mestre Amador não precisa nenhum tipo de embarque, você pode fazer a prova. Arraes é muito simples, mestre é muito gostoso de estudar. A gente tem um curso já consolidado de mestre amador. Todos os meses eu conduzo alguma turma. Em média a gente tem 10, 20 alunos. E então, temos aprovação de 100%, olha o merchan aí. Mas no curso de mestre amador, a gente se diverte porque a gente trabalha principalmente com as cartas náuticas, né? Com a cartografia, o uso da agulha magnética e seus mistérios. É uma prova bem divertida. Já Capitão Amador, não é que ela não seja divertida e não é que ela não seja fácil. Ela é trabalhosa, porque o volume de informação que você precisa estudar é grande. Você precisa realmente estudar bastante coisa. A cachorrada aqui dos vizinhos está maluca, ensandecida com alguma coisa. Ou querem participar do episódio, vamos no pano mesmo, episódio 36, navegação astronômica. Mas eu acho que não está atrapalhando a gravação, eu vou seguir. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha. A preparação para a prova do Capitão Amador, ela costuma ser trabalhosa e solitária. Porque normalmente um curso, verdadeiramente, um curso com aula que aborde toda a matéria, ele tomaria mais tempo do que as pessoas hoje em dia têm, né? Então, dificilmente alguém teria 3 meses para fazer aula em sala de aula durante 3, 4 horas e mais até pagaria por isso, né? Acabaria achando o valor para isso, você meio que está voltando para a faculdade só para obter uma habilitação. Então, normalmente quem dá curso faz o quê? Ministra aulas de matérias específicas, como no meu caso eu dou um curso de navegação astronômica em separado ao GECA. Alguns outros cursos fazem um curso de navegação eletrônica também. Eu coloco navegação eletrônica no esquema do GECA, Grupo de Estudos de Capitão Amador. E orientam os alunos, isso aí é comum a todos, orientam os alunos ao que estudar naquela semana, fornece material e faz uma leitura guiada, uma leitura direcionada desse material visando a aprovação nessa prova. A prova de Capitão Amador, ela é tão diferente que ela só ocorre 2 vezes por ano, em regra. Às vezes a Marinha faz uma edição especial no simpósio de segurança do navegador amador, quando existe, quando é realizado esse simpósio, e também durante a Refeno, a regata Recife Fernando de Noronha. Mas essas são situações excepcionais que nem sempre acontecem, depende do capitão dos portos, depende da conveniência, depende do número de interessados. Pelo calendário oficial, nós temos duas provas, duas vezes ao ano, abril e outubro. Esse ano nós tivemos abril e agosto, talvez porque venha uma terceira prova oficial aí, na medida em que, pelas novas regras, mais gente precisará ser capitão amador para conseguir continuar a conduzir sua embarcação de acordo com as novas alterações da Norma 3. O JECA, então, não tem custo nenhum. Nós fazemos uma reunião semanal às quartas-feiras, às 17 horas, pelo Zoom. Todos os interessados podem participar. Temos um grupo de arquivos no Google Drive, um diretório de arquivos com bastante material. Passo vídeos, textos, desde que os materiais são sempre de uso livre, não há violação alguma de direito autoral. Na primeira edição, nós tivemos 13 membros no JECA, 14 na verdade, sendo que desses, apenas 5 fizeram a prova e 4 passaram com louvor. Giovanni Dolife, a Patrícia, o Augusto, lá de Florianópolis, e a Joana, que mora a bordo do veleiro Rolé, em Paraty, e o Gustavo Pavan, que é meu co-professor no curso de mestre amador e também no curso na coordenação do JECA. Nós tivemos então esses 5 aprovados, 6 fizeram a prova, a gente teve mais um que foi fazer a prova para ver como é que era, chegou muito perto da aprovação, mas não tinha estudado o suficiente, ele mesmo reconhece, e ficou pelo caminho. Normal, normal. Na próxima, tenho certeza que ele será aprovado. Nessa segunda edição do JECA, em compensação, o nosso grupo já reuniu 70 interessados. Claro que nem tem gente que está ali só vendo como é que é, mas temos uma galera muito boa, engajada, vendo o material, buscando informação, compartilhando, tirando dúvidas uns dos outros. É bem colaborativo e é bem interessante. E numa dessas, graças a um dos membros do JECA, o João Pascoal, do veleiro Calimaia, o João ele conseguiu no que levar os membros do JECA o estaleiro Wilson Sons, em Guarujá, um estaleiro especializado em rebocadores, uma das empresas mais antigas do Brasil. E nós visitamos o centro de treinamento dos rebocadores para ver a operação do radar na prática. E foi bem legal, foi bem interessante. Nós estivemos num simulador de rebocador. Eu normalmente não enjoo, eu vou enjoar lá quando o mar está lá com seus 4 metros. Quando eu entrei naquele negócio, deu uma mareada. E bem interessante. Claro, você percebe que você está numa simulação, mas é muito real. E a gente conseguiu ver, que era o objetivo da visita, a operação do radar de uma forma bastante na forma real, né? Uma forma como o radar, como é feita a apresentação da tela radar na embarcação, numa situação do dia a dia. Foi muito bacana, foi uma experiência rica e animou a continuar com o JECA, continuar com o trabalho, seguir aí na aprovação do pessoal. Tem que ter uma visão, para participar do JECA, tem que ter a visão de que não é um curso, é um grupo de estudo, são pessoas que se reúnem para dividir informações, para estudar juntos, né? Você não vai ter... Uma vez por semana a gente tem, eu normalmente, ou o Giovanni Dolife, eu convido outra pessoa para fazer alguma explanação sobre algo da matéria, mas não dá para ver ali naquele encontro de uma hora semanal toda a matéria de capitão amador. Mas se você está estudando, sem ter o contato com alguém que está falando sobre aquele assunto, por exemplo, estou estudando sobre radar e vejo uma aula sobre radar, o rendimento é uma revisão e funciona bem, ajuda a fixar. Estudo é organização e repetição, né? Então, nisso a gente consegue fornecer material para os alunos seguirem em frente. Mas vamos seguir aqui com... Já fiz o Pro Merchan do Jeca. Quem tiver interesse em participar do Jeca, é só mandar um WhatsApp para o Juquinho. 1-3-99-771-2040. 1-3-99-771-2040. Que eu só mandar um WhatsApp que eu coloco você no grupo do Jeca. E vamos lá. Vamos falar aqui do tema desse podcast, que é navegação astronômica. Se eu tivesse gravado esse episódio há uns 10 anos, eu teria um discurso longo sobre a necessidade que todo navegador tem de aprender navegação astronômica. Aprender a navegar com o uso de um sextante e a determinar a sua posição no mar sem o auxílio de nenhum equipamento eletrônico. Não que eu tenha mudado de opinião, mas depois que eu cruzei o Atlântico e vi que se a gente tivesse dependido do sextante naquela ocasião, teriam sido poucas as ocasiões em que a gente conseguiria ter obtido uma posição verdadeira com ele, eu fiquei meio assim. Tivemos muitos dias nublados, tivemos um erro crasso nosso no ajuste do fuso horário e com o horário errado bagunçou-se toda a navegação astronômica. Base da navegação, principalmente para a determinação da longitude, é saber a hora de maneira extremamente confiável e a gente, não, depois de uma alteração de fuso, a gente não sabia, né? Mas não tinha mais essa precisão. E muitos dias nublados, mas muitos dias nublados mesmo. De 5 leituras, a gente só conseguiu fazer uma leitura verdadeira lá para o último, foram 38 dias de travessia do Atlântico Sul, lá para o 33, 33º, 34º dia. E ainda assim, foi uma observação, uma posição por curiosidade, porque a gente tinha 5, 6 GPS a bordo, contando com celulares, e nenhum deles deixou de funcionar em nenhum momento, né? Ainda há alguns anos, nós poderíamos falar, eu que era um defensor ferrenho do sextante, da navegação tradicional, eu era até chato nisso. De certa forma, tentava ser messiânico ou panfletário. Mas naquela época, basicamente, a gente tinha acesso, os nossos receptores tinham acesso a apenas uma constelação de satélites, que era a do sistema americano, do sistema GPS. Hoje a gente tem o GPS, a gente tem o sistema russo, a constelação russa, o GLONASS, temos o chinês, o BDEU, temos da União Europeia, o Galileu, e de forma que e outros estão vindo por aí. A constelação do Starlink trará também uma revolução nesse sentido. Então, sim, eletrônicos falham, continuo concordando com isso, mas a probabilidade é muito mais baixa do que antes e as coisas evoluem, né? Então, a minha visão hoje sobre navegação astronômica é de que, sim, é necessário conhecer, mas por dois motivos. O primeiro é por prazer. É muito gostoso você saber fazer, conseguir obter a sua latitude usando um sextante. É quase que um conhecimento oculto. É muito gostoso. E também por uma questão de sobrevivência. Eu vejo da seguinte forma a navegação astronômica hoje, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, tem puristas que vão me jogar pedra, não tem problema, mas eu vejo da seguinte forma, da mesma forma que você não comeria toda hora a ração de sobrevivência da balsa, mas é bom ela estar lá, você saber usar o sextante é a mesma coisa. Você não será a sua refeição principal, mas se sua vida depender daquilo, é um conhecimento extremamente importante de se ter. Agora, essa coisa da navegação purista, tudo bem, talvez você vá correr a Vendée Globe, e aí em solitário e com técnicas de antigamente, mas isso é um preciosismo, né? A gente não usa mais telefone de ficha, o carro a álcool não tem o afogador, né? Então, assim, as coisas evoluem, né? A gente só não pode ser presunçoso e desconhecer métodos tradicionais de navegação, porque pode ser, sim, que esses métodos salvem sua vida. Mas fazer desses métodos o seu método principal de navegação, aí já é outra história. Então, eu mudei de opinião depois da travessia do Atlântico em 2018, mas sou instrutor de navegação astronômica. Eu ensino a velejar com o sextante visando a prova de capitão amador. Eu ensino o método da passagem meridiana do Sol. Eu tenho um curso online junto com o meu companheiro Gustavo Pavan, meu companheiro de curso, Gustavo Pavan, e a gente desenvolve esse trabalho, mas sem fanatismos. Sem essa ideia de você tem que ser raiz, você só pode usar isso, porque mesmo alguns aí que se dizem bem raiz e que só usam isso, a gente sabe que não é bem assim. Quando a porca torce o rabo, é o GPS que salva eles. Beleza? Então, eu mudei de opinião, sim. Agora, eu também, no GECA, preparando o curso de navegação astronômica, que o meu curso meio do Gustavo, nós chamamos de Senastro, curso de navegação astronômica. Eu tive uma outra alteração, uma outra mudança na percepção, que foi a de quão simples é o método da passagem meridiana do Sol. Quando eu me habilitei capitão amador, em 2012, eu fui por um caminho completamente diferente, eu estudei sozinho, não tinha as facilidades que tem hoje, não tinha videozinho no YouTube ensinando, era bem diferente a situação, eram outros tempos. Eu estudei sozinho, algo que acho que errei, não devia, o meu caminho ficou muito mais complicado, porque eu tenho uma grande dificuldade em exatas e de repente cair naquelas matérias ali que era esquisito. Minha base foi o Mingus, o Altineu Pires Mingus, Navegação, a Ciência e a Arte, e eu gostei muito do sistema dele porque explica passo a passo o porquê das coisas, só que eu confesso que é bem pesado. Os nossos membros do GECA e o pessoal do curso de Navegação Astronômica, uma parte odeia o Mingus, outra ama. Ele é controverso mesmo, porque ele é pesado, ele não é simples, ele não é arroz com feijão, como por exemplo é o nosso curso de navegação astronômica, em que, como a gente visa a aprovação na prova, nós ensinamos como fazer, né? Então a gente se foca no essencial. O Mingus vai explicar, isso para mim foi bom, para que serve o cosseno... E aí você vai entendendo essas coisas, olha só, é para isso que servia esse negócio, coisa que talvez lá na escola tivessem explicado, eu no meu caso não tivesse tido tanta dificuldade. Mas aí é um outro assunto, fica para um outro momento. Vamos seguir aqui com o tema do podcast Navegação Astronômica. Eu não vou dar o curso de Navegação Astronômica aqui, mas o Gustavo Pavan, que dá comigo o curso de navegação astronômica, ele cunhou uma frase numa das nossas aulas que me marcou, e eu acho que resume bem essa história. Na parte da matemática, que é o que assusta mais, principalmente quem não é da área, são simples contas de mais e menos. Não tem nenhuma grande operação. Basicamente, a navegação astronômica consiste em você obter uma altura de um determinado astro, que no caso da prova da Marinha de Capitão Amador, esse astro é o Sol, num determinado momento muito específico, que é o da passagem meridiana do Sol, em que os polos da Terra, o observador e o Sol estão num mesmo plano. É um momento muito especial que ocorre uma vez ao dia. E nesse momento de máxima culminação do Sol, no momento da passagem meridiana do Sol, é possível obter uma altura, e com essa altura recorre-se a tabelas, e com essas tabelas faz-se uma série de cálculos em operações simples de mais e menos, e com isso se obtém a latitude, ou seja, a sua referência em relação à linha do Equador ao círculo máximo. Em contrapartida, para determinar a longitude, nós temos um cronômetro a bordo, né? Quando bem operado, sabendo o horário no meridiano principal, primeiro meridiano zero, meridiano de Greenwich, nós conseguimos estabelecer uma relação matemática, e novamente em contas de mais e menos, e consulta de tabelas, e conseguimos determinar qual é a nossa distância em relação a Greenwich no momento da passagem meridiana do Sol. Então é simples. E isso para mim foi revelador, porque eu sabia fazer, né? Mas eu ainda não tinha ensinado ninguém, e aí fiquei um pouco assustado. Na verdade, o Jeca surge quando a Joana, do Veleiro Rolé, pediu para eu ajudá-la num curso de navegação, dar o curso para ela de capitão, né? Nem sei se ela falou sério, mas eu acreditei nela, e aí a gente montou um grupinho e começou aí essa história. E quando eu fui estudar navegação astronômica para ensinar para o primeiro pessoal, para a primeira turma do Jeca, eu me surpreendi com a clareza do sistema. Aí depois, eu até achei engraçado, eu encontrei um material em inglês, sou da Inglaterra, não em inglês, o material era em inglês também, mas em inglês isso não tem a menor importância, estou eu aqui me perdendo com bobagem. Mas enfim, e aí eu encontrei esse material e lá dizia que o método da passagem meridiana do Sol, ele era simples, porque ele era para ser executado por pessoas a bordo com baixos níveis de instrução. E aí eu estava tão feliz, né, que eu tinha entendido, né? E de repente eu vi que o negócio foi feito para mim, né? Mas não tem problema, foi bem divertido e recomendo a todos que tenham contato com esse material. Então, basicamente, a navegação astronômica pela passagem meridiana do Sol, existem outras formas de se obter a posição, a latitude, utilizando o sextante e um astro de referência, que não necessariamente o Sol, pode-se usar planetas, o Sol em outros momentos que não da passagem meridiana, mas na prova de capitão amador a Marinha exige apenas o método da passagem meridiana, que é esse aí, desenvolvido para pessoas com baixa instrução, mas faz parte. É um método simples, é um método interessante, e fica bem legal, você se sente assim, uma pessoa dotada de um saber oculto, que talvez não sirva para nada, mas talvez salve a sua vida numa situação de emergência. Na sequência aqui no podcast, eu até ia fazer um outro episódio só com esse material, mas ia ficar perdido. Então assim, quem tiver curiosidade pode seguir aqui ouvindo, ou pula para o próximo, o episódio 37, que já está no ar. Lembrando que a periodicidade aqui é indefinida, né? Então pode ser que esse 37 demore uns 6 meses de novo. Mas não, ele já está no gatilho. Eu vou colocar aqui uma parte do curso de navegação astronômica. É a primeira aula, na verdade, e ela fala sobre a evolução histórica. Tem um tanto de filosófica, tem um filosofês nisso aí, mas é uma viagem interessante. Começa lá na antiguidade e a gente vai chegando como foi mudando o conceito de navegação, a transição do heliocentrismo do geocentrismo para o heliocentrismo. Enfim, é uma viagem interessante. Convido a todos a fazer. Se não tiverem com afim, não tem problema. Ficou aqui a mensagem. Eu, de toda forma, me despeço agora. Um abraço para o Luiz, meu amigo de voo livre lá de Serra Negra. Esse voador de parapente que tem veleiro em Ilha Bela. Para o Pedro, meu amigo fã do discoteca. Para o Carlos de Sorocaba. Para a Patrícia e para o André do Espírito Santo, ali de Vitória, Praia do Canto, e todos os ouvintes aqui que volta e meia mandam uma mensagem cobrando mais podcast. Bora lá, gente, vamos no pano mesmo. Muito obrigado, esse foi o episódio 36, um pouquinho sobre o Jeca, grupo de estudos de capitão amador, e sobre navegação astronômica. Eu sou Juca Andrade e foi um prazer estar com vocês a bordo novamente.
Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Juca Andrade, capitão amador, instrutor de vela oceânica na Cusco Baldoso, e esse é o nosso curso de navegação astronômica pela passagem meridiana do Sol, aula 1. Quando a gente aprende a navegar, quando a gente está lá na aula de mestre amador, a gente tem contato com a definição de navegação do Mingus, seu livro Navegação, a Ciência e a Arte, que é aquela clássica de que a navegação é a ciência e a arte de conduzir com segurança um navio ou embarcação de um ponto a outro da superfície da Terra. Essa é a definição clássica, e o que a gente tira dela é que ela, a navegação é tanto ciência quanto arte, porque além de conhecimentos teóricos, devidamente catalogados, sistematizados e passíveis de comprovação, como toda ciência, parte do que a gente faz quando navega depende da nossa intuição, do nosso feeling, de algo que é mais pessoal, íntimo, personalista. Então, navegação tem uma certa dose de ciência, mas tem uma mesma dose de arte, né? Isso explica porque em regatas, por exemplo, da classe Laser, os veleiros são absolutamente no mesmo padrão, tamanho, tipo, são todos congruentes, são todos equivalentes, e num determinado momento, um iatista consegue abrir uma distância em relação ao segundo colocado de 5, 6 vezes a distância do tamanho do barco, né? Como é que se explica isso? Se todos têm a mesma formação, estão com o mesmo equipamento, na verdade é o talento individual, né? Navegação é ciência e arte. Com a navegação astronômica, não é diferente, né? A navegação astronômica, a astronomia, ela é provavelmente uma das mais antigas formas de ciência, né, da humanidade, que se tem notícia. Então, navegação astronômica também tem um pouco de ciência e arte. Aí, nos valendo de novo do Mingus, a gente vem para o conceito. Navegação astronômica é um método de navegação em que o navegante determina a sua posição ou obtém outras informações úteis para a segurança da navegação através de observações dos astros. Para a gente que hoje tem um celular, o GPS, e consegue obter a nossa posição, nossa latitude e longitude quase que instantaneamente, talvez seja um pouco difícil vislumbrar o quão revolucionário foi a navegação astronômica. Você conseguir, de repente, com relativamente poucos recursos, nenhum recurso tecnológico, eletrônico, todos recursos analógicos, determina saber onde que um navio estava, no momento em que você já não via mais a estrela polar, não tinha nenhuma referência de terra, e acertar essa posição. Isso foi revolucionário e levou muito tempo. A questão da navegação astronômica, ela foi resolvida de forma mais definitiva mal tem 200 anos, e que 200 anos em escala evolutiva não é absolutamente nada. Quando a gente pensar em navegação, a primeira navegação foi feita, provavelmente, de forma terrestre, pelo homem que habitava as cavernas, o homem pré-histórico, o homem primitivo. Nessa época, a humanidade era nômade, o homem inicialmente era coletor, depois passou a ser caçador. Não tinha desenvolvido a agricultura, a escrita, nada disso. E a primeira navegação dele foi justamente sair das cavernas, que era onde ele buscava abrigo, né, em relação aos predadores, ao clima, chuva, vento, sol forte, neve, as intempéries. E ali ele tinha abrigo na sua caverna. Mas quando em vez ele tinha que sair dessa caverna e caçar e voltar trazendo algum alimento. E quando ele fazia isso, ele navegava. Porque ele saía do ponto A, a caverna, ia até um ponto B, a área de caça, e retornava com esse ponto A, ou pelo menos tinha expectativa de retornar, com segurança. Praticamente o conceito de navegação marítima, né? Navegar do ponto A ao B em segurança. E quando ele fazia isso, o que que ele fazia? Ele adotava algum referencial. Ele via uma árvore com características específicas, ele utilizava algum promontório, um leito de rio, algo que servisse de guia para ele saber que quando ele foi por ali, ele tem que voltar por ali também. Navegar nada mais é do que adotar um referencial para o seu ir e vir, né? Então, ali a gente tem a primeira navegação. Já a primeira navegação marítima, a gente não tem exatamente como precisar isso, porque ela aconteceu provavelmente na época ainda da pré-história, na época ainda que não existia escrita e não vai ter registro disso, né? As evidências arqueológicas mais antigas que se tem do ato de navegar datam de um passado relativamente recente, 3.800 anos antes de Cristo, ali na região do Nilo. Agora, no Museu Nacional do Mar, em Santa Catarina, na cidade de São Francisco do Sul, quem já foi sabe, quem não foi, vale a visita, tem ali um exemplar da primeira embarcação utilizada pelo ser humano. E até de forma bem humorada, mas a gente para pensar. É um tronco, né? Provavelmente foi um tronco de árvore que foi utilizado como auxílio à flutuação e permitiu que o homem navegasse pela superfície, fosse de um rio, fosse até do mar, e se deslocasse de um ponto a outro, do ponto A até o ponto B. Se a gente parar para pensar direitinho, o que aconteceu foi que de um determinado momento, a partir de um determinado momento, os troncos começaram a serem unidos e com isso o homem desenvolveu um tronco cada vez mais elaborado e culminou hoje num porta-aviões moderno, num navio de cruzeiro suntuoso ou também em um desses navios de carga que transportam milhares e milhares de contêineres. Toda ciência nasce como filosofia e termina como arte. Eu gosto muito dessa frase porque ela é verdadeira, ela é bem apropriada para a aventura que a gente vai comentar agora aqui ao longo do nosso curso, nessa nossa aula introdutória, e que vem bem a calhar essa frase. Toda ciência então nasce como filosofia. Por quê? Porque a filosofia é a ciência dos porquês, né? Por que isso? Por que chove? Por que a noite é escuro? Por que sentimos calor? Por que sentimos medo? Né? E ela é uma ciência de porquê que nem sempre traz respostas. Mas à medida que o homem vai encontrando respostas, ele vai sistematizando essas perguntas, essas respostas, ele vai elaborando postulados, ele intui determinadas, situações e ele consegue fazer proposições que são passíveis de demonstração. Então, ele organiza, esse saber como uma ciência. E, no final das contas, ele atinge um desenvolvimento tamanho nessa ciência que ele acaba colocando essa ciência num estado de arte, né? Por exemplo, a medicina. A medicina, ela começou com o porquê. Vamos pensar no coração. O coração. Não se sabia direito para que ele era. A gente imaginava, o homem antigo imaginava que o coração servia para armazenar o amor, a alma, que o centro da psique humana talvez estivesse no coração. Será que era? Será que não era? Filosofia, né? A partir de um determinado momento, com o passar de determinados momentos, várias pessoas, começa-se a ter tanto estudo sobre o tal do coração que a gente conseguiu elaborar teorias mais concretas sobre ele. A gente descobre que talvez a alma não esteja bem ali, que o centro do processamento não é ali, é no cérebro. A gente vai seguindo outro caminho e sai daqueles porquês e já começa a explicar um como, né? Por isso que é assim. E chega num determinado momento que eu consigo pegar um coração de uma pessoa que está em morte clínica e colocá-lo em outra pessoa cujo coração já não cumpre suas funções de maneira satisfatória, e aí a gente consegue fazer um transplante de coração. É o estado da arte, da cardiologia, né? Da medicina como um todo. Então vejam, aquele porquê será? Por que que quando o coração para de bater, nós morremos? Então, por quê, né? A gente passa pelo um como, se eu comer muito sal, minha pressão sanguínea é elevada, e a pressão sanguínea durante muito tempo acima dos limites tal e tal causa danos ao coração. Ciência. E chega na hora do transplante de coração, e passa a ser arte. Com a navegação, é mais ou menos Da mesma forma, não é muito diferente disso. Eu vou passar aqui por alguns filósofos, depois astrônomos, que mostram bem essa história aqui, né? De como que a gente começa com uma simples filosofia, um porquê, e vai chegando em um estado de arte. O primeiro filósofo que interessa para a gente é o Tales de Mileto. Todo mundo lembra da escola, do Teorema de Tales, né? E a navegação astronômica, ela lembra um pouco o Teorema de Tales. O Tales é um pré-socrático, ele é um dos primeiros filósofos. O Tales era da cidade de Mileto. Mileto era, pra vocês terem uma ideia, equivalente a Nova York hoje. Mileto, ali nos anos 500, naquele ano 600, 500 antes de Cristo, era praticamente um dos centros do mundo. Era fenício, né? Ele era grego, mas ali Mileto era da Fenícia, era a região da Fenícia. Eles eram mercadores, eles faziam muitas trocas comerciais e culturais. E no, isso explica essa efervescência que havia em Mileto nessa época, o porquê que dali surgiram tantas mentes interessantes. Muito provavelmente porque o mundo antes fechado passou a trocar pelas relações comerciais. Os fenícios eram grandes comerciantes. Tales de Mileto é um dos pré-socráticos, aqueles filósofos anteriores a Sócrates. E eu prometo que eu vou ser bem curto e tem o um porquê de eu estar falando isso, tá? O Tales, ele é o primeiro, ou um dos primeiros, como pré-socráticos, que ele rompe aquela história de que o céu é um, e o mundo natural, a physis, é algo sagrado, algo que o ser humano não deve questionar, né? Até hoje, não é difícil a gente se imaginar como Tales lá naquela época, navegando numa noite estrelada, olhando para as estrelas, aquele céu cheio de estrelas. É muito difícil a gente não pensar quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, será que só tem vida aqui? Cada um de nós se transforma num filósofo, acaba fazendo vários porquês, né? E o Tales foi o primeiro, o grupo dele foi um dos primeiros. Tales influenciou Pitágoras, por exemplo. O Tales, ele foi um dos primeiros, então, que ele rompe o sagrado e traz o sagrado para o humano. Então, a partir dele, pode-se dizer que é possível perguntar de onde viemos. E o Tales, ele tinha uma teoria interessante para ele, que é errada, a gente dá risada no momento, mas como quase tudo dos pré-socráticos, a gente vê que eles eram bem de vanguarda mesmo 500 anos antes de Cristo, porque ele não estava tão errado assim. Para o Tales, existia uma origem comum das coisas. Isso era comum entre os pré-socráticos, cada um deles tinha lá escolhido seu elemento. Para o Tales, todos nós viemos da água. O elemento criador, Arqué, o elemento que dá origem à física, ao mundo natural, teria sido a água. Então, todos nós, tudo que existe veio da água. Ele está errado. Mas vamos pensar, a vida surge onde? Nos primeiros organismos unicelulares, no mar. Então, ele está errado, mas ele também está certo, né? E ele também fez coisas, o Tales, já estou terminando, Tales, prometo, curso de navegação astronômica não é filosofia, que eu gosto do assunto, eu vou invadindo aqui. O Tales, ele foi o primeiro a demonstrar e postular que um diâmetro num círculo divide o círculo em duas metades. Ah, é bobagem, é simples, mas nenhum de nós pensou isso, né? Foi ele. Ele foi o primeiro a pensar isso. E ele também fez algo com observações do Sol. Ele percebeu duas coisas. A primeira é que o ano pode ser dividido num período de 365 dias, o ano solar, né? Isso em 500 anos antes de Cristo. Então ele percebeu isso. E ele também percebeu que entre os solstícios a velocidade orbital da Terra em torno do Sol era maior. A velocidade orbital da Terra era maior em determinados momentos que em outros. E a gente vai ver aqui já no finalzinho dessa aula que o Kepler vai descobrir isso mais de 1.000 anos depois. Então os pré-socráticos, eles tinham a sua vanguarda. Teve pré-socrático que previu, intuiu o átomo, e assim por diante, mas não é aula de filosofia. Quem quiser encontra a gente em outro momento para falar desses caras. Mas então, Tales de Mileto, para a navegação astronômica, a principal contribuição dele é definir o dia como tendo 360, o ano solar como tendo 365 dias. Na sequência, a gente teve Aristóteles, viveu ali entre 384 e 322 após Cristo, antes de Cristo, perdão, antes de Cristo. Aristóteles já é do período socrático. Aristóteles foi discípulo de Platão e Platão foi discípulo direto de Sócrates. O Aristóteles, ele foi um dos que percebeu a esfericidade da Terra. E ele tem dois argumentos que nos são bastante diretos. Um tem a ver com o que a gente vai aprender aqui nesse curso, que é a navegação astronômica, por isso que ele está aqui. O primeiro argumento dele é que o navio, naquela época o navio era a vela, tinha mastro. O navio, ao se afastar do porto e sumir no horizonte, primeiro some o casco e dá para ver o mastro e as velas, e depois some as velas. Ora, se a Terra fosse plana, não fosse esférica, e o que ele veria seria o navio ficar cada vez menor, mas por igual, menor, 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 e sumir como num ponto, e não subir sumindo em partes, como ele observa. E uma outra coisa que é mais direta aqui para o objeto do nosso estudo de navegação astronômica é que ele percebeu que quando se viajava para o norte ou sul, as estrelas mudavam a sua altura no céu. E isso sem saber, é a base, ele já podia pegar o sextante, é a base da navegação astronômica, né? Porque ele percebe que quando se muda de latitude, muda-se a altura dos astros. E essa, de novo, é a base da navegação astronômica. Mas o Aristóteles fez muito mais coisa além disso. Mas para a gente, o que interessa é isso. E eu já prometi que não vou ficar falando aqui de filosofia. Agora, esse cara é sensacional. Tem até um QR Code aqui. Se vocês quiserem depois ver um vídeo desse cara. Muita gente é fã dele. Ele é sensacional. É o Eratóstenes de Cirene. O Eratóstenes, ele fez algo que nem duvido que alguém de nós pensasse nisso. Mas ele conseguiu, usando duas varetas e um cérebro, determinar, não apenas, e comprovar, não apenas que a Terra era esférica, mas também medir o comprimento, né? Na cidade de Cirene, sabia-se que tinha um poço que no dia 21 de junho de cada ano, no hemisfério norte, equivale ao solstício de verão, é quando o sol está mais alto, e Cirene estaria no trópico de Câncer. Um poço era iluminado diretamente pela luz do sol, e naquele dia, ao meio-dia exato, no máximo do sol a pino, não tinha sombra em nenhum lugar. Então, no vídeo dá para vocês verem melhor, e eu não vou me alongar muito aqui no que ele fez. Mas basicamente ele pegou ele conseguiu medir a sombra zero em Cirene nesse meio-dia, nesse dia, e em Alexandria, distante mais ou menos 800 quilômetros, uma cidade da outra, mas segundo ele, no mesmo meridiano. E lá na exata mesma hora, e isso também é muito importante para a gente aqui na navegação astronômica, na exata mesma hora ele sabia que em Cirene a sombra estava zero e que ali em Alexandria havia uma sombra. Então isso comprovava que a Terra era uma esfera, porque se fosse plana, não haveria sombra em nenhuma das duas varetas. Ele faz uma operação ali matemática utilizando ângulos e ele consegue inferir com pouco erro a circunferência máxima da Terra, já que é algo em torno de 40 mil quilômetros. Isso 200 anos antes de Cristo. Ele consegue provar que a Terra é esférica, e não apenas isso, ele consegue calcular com bastante precisão, teve erro. O Mingus até, depois a gente pode falar sobre isso, quem quiser, me manda mensagem, mas o Mingus até coloca que o erro foi maior do que dizem, e dá algumas explicações, mas o fato é que é um fato notável e que deveria ter levado a ciência para outro lado, se não fosse um outro probleminha. O outro probleminha era esse cara, o Ptolomeu. Ptolomeu era um grande cientista, tinha muita influência. Ele já é um pouco mais à frente. Ele é do século, ele é depois de Cristo. Ele viveu, teria nascido mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, viveu 70 anos. O Ptolomeu, ele é o pai de um modelo que durou quase 1.000 anos, mais do que 1.000 anos para cair, que é o geocentrismo. E é um modelo que, historicamente, fazia sentido para muitas instituições, seja humanas e divinas, então ele se manteve. Mas ele montou um modelo em que a Terra era plana, então, para o Ptolomeu, Terra plana, e o centro de todo o universo. E todas as estrelas e o que a gente conhece no céu se movem em torno dessa Terra plana. Só que aí tinha um probleminha, que tinha alguns planetas visíveis, como Vênus, Saturno e Júpiter, por exemplo, não seguiam essa órbita desses outros conjuntos de estrelas. E aí ele dizia que eram estrelas errantes. Mas esse foi o modelo, o geocentrismo, que prevaleceu durante muito tempo. E ele era importante porque ele colocava o homem e a Terra como centro da criação. E como é que você vai contra isso, né? Como é que você vai contra o homem feito à imagem e semelhança de Deus não ser o centro da criação? Então, o modelo ptolomeico, ele durou, ele vingou, ele teve muito sucesso, mas a gente já consegue ver que não é exato, e ele não deve ter lido o Eratóstenes, né? Porque o Eratóstenes já tinha visto ali, aliás, qualquer criança vendo o desenho dele consegue ver que tinha coisa errada nessa história. Mas ele tinha prestígio, teve até um contemporâneo dele que combateu essa ideia, mas caiu em descrédito até por ação do próprio Ptolomeu, e a história é escrita pelos vencedores, e é assim que funciona, e é assim que foi durante muito tempo. Pelo menos até esse cara aparecer, que é o Nicolau Copérnico. Vejam, Copérnico, ele vem desenvolver uma teoria que combate o geocentrismo só no século XVI. Copérnico é de 1540, ele morre em 1543, né? Mas quando ele estava naquela efervescência, novas descobertas, novo mundo sendo descoberto, Nicolau Copérnico, ele sai, o Ptolomeu também saiu disso, mas vejam, ele sai daquela primeira filosofia, do Tales de Mileto, do Aristóteles e alguns outros daquela época, e ele passa a ser um astrônomo. O Ptolomeu inventou isso, para ser bem justo. O Ptolomeu, ele separou a astronomia da astrologia, né? Astrologia sendo aquela ciência que estuda a influência dos astros na vida dos seres humanos. Para a gente hoje é uma curiosidade de jornal, né? Saber se hoje eu vou encontrar o amor verdadeiro ou vou perder meu emprego. Mas naquela época decidiam-se guerras com base na astronomia. Na astrologia, perdão, é que o que diga Roma e Cartago, Aníbal, grande general, ele ficava vendo ali se usar o que o astrólogo dizia para saber se ele ia para o campo de batalha ou não. Já Nicolau Copérnico também já tinha rompido com essa história, né? Astronomia era uma ciência, mas o centro da Terra plana era o homem. Para Copérnico já não dá mais para dizer que a Terra é plana. Mas porque o Colombo já tinha, em 1492, já tinha acontecido, o ano que mudou a humanidade em vários aspectos. Mas ali não dava, porque já viu que não tinha o um abismo no final do mundo. Agora, o problema do Copérnico, problema não, a solução do Copérnico e da humanidade, é que ele combate a ideia do geocentrismo e ele inova com uma teoria heliocêntrica. O heliocentrismo, ou seja, no centro do sistema solar está o Sol, não a Terra. Mas isso, claro, que foi uma heresia. E o Copérnico, ele só não terminou na fogueira, porque quando ele publica seu livro, Revolutionis Orbis, quando ele terminou esse livro, ele colocou no final que aquilo era apenas uma teoria e não era verdade. Seria mais ou menos como isso foi apenas um sonho. Né? E ele conseguiu escapar, ele também morreu logo depois da publicação, e assim foi. Mas teve um cara, logo depois dele, que disse: não, peraí, esse negócio aqui vamos investigar melhor. É o nosso querido amigo Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, dito inventor do telescópio, na verdade não foi bem ele, mas também nessa época, aliás, a humanidade ela tem dessas épocas, né, em que há uma afluência de várias ideias e vários gênios pipocam aqui e ali e inventam coisas juntos, né? Com a teoria da evolução das espécies, Charles Darwin foi assim, a aviação foi assim, né? Para os americanos foram os irmãos Wright que inventaram o avião, para o brasileiro foi quem inventou mesmo, que é o Alberto Santos Dumont, para o francês também foi o Alberto Santos Dumont, mas na verdade talvez tenham sido os dois, enfim. E com o telescópio também foi, mas o que eu sei é que Galileu ficou cego porque ele olhou para o Sol com a sua invenção, com o telescópio, e ele teve danos à sua visão. E isso tem influência aqui no nosso curso, porque o nosso instrumento de medição de ângulos do céu, o sextante, ele utiliza vidros corados, vidros coloridos, justamente para preservar a imagem do observador, aos olhos, a visão do observador contra danos da observação do Sol. Galileu Galilei, ao contrário do que coloca Copérnico, ele vai ter problemas com a Inquisição e ele é condenado. O perdão dele veio só com o Papa João Paulo II há bem pouco tempo. E a condenação dele foi de à prisão domiciliar, e todos os dias ele tinha que negar verbalmente que a Terra, que ele acreditasse que a Terra fosse o centro do universo. Porque ele consegue demonstrar, melhorando os trabalhos de Nicolau Copérnico, que a teoria do heliocentrismo era mais correta, que na verdade era a Terra esférica que girava em torno do Sol. E ele foi condenado, então, além da prisão domiciliar, a negar todos os dias que ele acreditasse nisso. E já perto do fim da vida, tem uma passagem dele que eu gosto muito, que perguntam, então, lá, né, se ele acredita mesmo que a Terra era o centro, que o Sol era o centro do universo, não a Terra. Perguntam para ele, então: você acredita que o Sol é o centro do sistema solar, do universo? Aí ele diz: não, eu não acredito. Mas que é. E eu acho isso muito bacana, ele morre logo depois. E algumas vezes na vida que eu uso essa situação, eu não acredito, mas que é. Johannes Kepler. Kepler é um cara também muito importante, né? Todos eles, na verdade, aqui, tem outros que eu não coloquei aqui, o Halley e alguns outros astrônomos, porque senão a gente também e até semana que vem, né? E não é curso de história da ciência, é um curso de navegação astronômica, então estou me mantendo aqui dentro da nossa matéria. Todos esses que eu estou citando aqui, eles têm alguma influência diretamente na matéria que a gente está estudando aqui, que é a navegação astronômica pela passagem meridiana do Sol. O Johannes Kepler, ele formula as leis de Kepler e ele consegue demonstrar de uma forma mais científica e profissional, como assim dizer, é algo que o Tales de Mileto lá atrás já tinha incluído, que era a história, a questão de que a órbita da Terra ao redor do Sol não é uma circunferência perfeita, ela é elíptica, e que a velocidade orbital da Terra em torno do Sol se alterava ao longo dessa elipse, né? Então ele tem algumas teorias, tem as leis de Kepler, que são importantes para a astronomia, não são tão importantes para a nossa navegação astronômica que não cai na prova de capitão amador, por um lado, talvez isso seja bom, mas é interessante ver como também os pré-socráticos estavam na vanguarda, né? Johannes Kepler vai demonstrar isso praticamente 1.000 anos depois. Graças aos trabalhos de Kepler, também de outros astrônomos, esse cara aqui, Sir Isaac Newton, deita fundo nessa matéria. Newton, apesar de ser franzino, frágil, ele viveu bastante, principalmente para os padrões da época, e sem dúvida uma das maiores mentes de todos os tempos. Tem aquela história da maçã que caiu, na cabeça dele, e ele formulou a teoria, aquelas alegorias, né? Mas o fato é que Newton consegue descrever mecanicamente o movimento dos astros, quando ele elabora a sua teoria da gravidade universal, de forma que você consegue prever com muito mais exatidão até que Kepler, ele melhora muito a precisão da posição estimada de um determinado astro num determinado momento. Então, eu sei onde a Lua estará no dia 29 de março de 2024. Eu sei onde Marte estará. Eu consigo determinar isso e criar tabelas, né? E isso é muito importante para a navegação astronômica, porque mesmo só usando o método mais simples, que é a passagem meridiana do Sol, nós usamos tabelas para determinar e corrigir posições de astros no universo, dos astros, né? E Newton foi fundamental nisso, e a gente vai terminar no último aqui, que é só para fazer um comentário, que é o Albert Einstein, com a sua teoria geral da relatividade, a teoria da relatividade geral, e que aperfeiçoa a gravidade, né? Tem uma vertente interessante disso, mas aí, se eu começar, eu não paro mais, então eu vou ficar aqui só no que limita ao curso, mas o Einstein, ele consegue, então, descrever o efeito da massa em relação ao espaço-tempo, a distorções do espaço-tempo, a distorção da luz em função da massa de um determinado astro, a depender do tamanho da sua grandeza, a questão de que quanto maior a velocidade de um corpo, mais devagar o tempo em relação a esse corpo passa, que é algo sensacional. Ele estuda algumas propriedades da luz, né? E o que é interessante agora é que a gente vive um momento em que a gente está precisando de um terceiro nessa tríade, porque enquanto a física newtoniana, ela explica muito bem os corpos, como os corpos de grande massa se comportam entre si, as interações gravitacionais entre eles, quando a gente vai para o infinitamente pequeno, a mecânica newtoniana não se aplica tanto. A gente vai mais aqui para as ideias do Einstein. E as partículas incrivelmente pequenas, elas não se comportam como as infinitamente grandes. E a ideia da ciência como um todo é conseguir uma teoria de tudo, né? Uma teoria que explique o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Por enquanto a gente fica, que é uma questão de física quântica, a gente fica com um pé aqui, outro ali, mas isso é uma questão para outra coisa. Na navegação astronômica, a gente fica com as tábuas de navegação de posição dos astros, do Newton e de seus antecessores, e de todos aqueles que colaboraram. Essa parte é isso, a gente consegue avançar aqui mais um pouquinho, prometo que não me alongarei tanto. Uma das grandes aventuras do ser humano foi a migração da navegação com o uso da agulha magnética, que não era pouca coisa. Você ter um referencial que independia, de condições atmosféricas, de visibilidade. Com agulha magnética, você tem a bordo algo que aponta sempre para o norte magnético, que você pode confiar com grande, com um grau, tem um grau de confiabilidade bem alto. E com isso você conseguia se afastar da costa, como aquele homem da caverna, só que se aventurar nos mares e voltar, né? O problema foi descobrir métodos de navegação, e nesse período do quinhentismo, ali, das grandes descobertas, é que isso acabou se aperfeiçoando mais, é você descobrir métodos de determinação da posição que não dependessem só do magnetismo nem do visual de terra, né? Os polinésios, eles tinham cartas de navegação e eles se orientavam muito bem pelas estrelas. Só que e alguns europeus também, né? E a parte essa questão da Europa, a gente precisa fazer justiça, que a gente imagina o italiano, o português, o espanhol, mas ali naquela época principalmente da invasão da Península Ibérica, houve uma influência muito grande dos mouros. E os mouros eram excelentes matemáticos. O Islã, ele nem sempre é dado crédito devido a isso. Então, ali, de novo, assim como o Mileto, lá atrás, viu como tudo é mais ou menos cíclico ou até em alguma medida interligado? A Península Ibérica naquela época foi um local de muitas trocas comerciais e trocas culturais. E nisso soma-se um conhecimento de um com conhecimento de outro, a intuição de outro, e consegue se desenvolver soluções para problemas. O maior problema foi justamente quando os portugueses começam a se afastar da costa, começam a navegar para o hemisfério sul e percebem que a estrela polar vai ficando cada vez mais baixa, até que num determinado momento ela desaparece. A estrela polar era o principal referencial de navegação. E aí, o que que eu faço quando ela some? Era preciso então descobrir métodos que permitissem a determinação da latitude, pelo menos, e da longitude de preferência. Não foi tão fácil resolver os dois. O primeiro problema resolvido foi a questão da latitude. A longitude foi conquistada mais tempo e com um pouco mais de esforço. Para a determinação da latitude pelos astros, que foi o método que acabou se consagrando, o importante, e é isso que eu queria que ficasse bem claro desde já para todos vocês, o mais importante era conseguir medir a altura de um astro, a altura angular de um astro em relação ao quê? Ao horizonte. Mais ou menos, a ideia era mais ou menos como a gente transportar aquele poço lá do Eratóstenes de Cirene para qualquer lugar. A gente conseguir ter um poço que, em um determinado momento, ficasse com o sol a pino direto para ele e eu conseguisse fazer meus cálculos matemáticos e descobrisse onde eu estou. Tá? O que não era de todo simples, porque, ainda que a balestilha, por exemplo, que a gente está vendo esse instrumento, seja bastante tentador, é uma régua, duas réguas, na verdade, né? Uma fazendo 90 graus com a outra, uma serve de mira, a outra serve, tem uma graduação e eu consigo medir um ângulo ali. Mas o fato é que não é tão simples assim, porque os astros têm variações em sua angulação ao longo do ano, ao longo do tempo, e isso precisa ser compensado de alguma forma. Foram elaborados outros instrumentos, tá? O da direita aqui com fundo preto é o Noturlábio, que era ele era foi projetado para trabalhar com a estrela polar, resolvia metade do problema de um hemisfério, o outro não resolvia, mas vejam que ele não é lá muito simples de usar, a gente consegue ver isso visivelmente, né? Mas a ideia era sempre criar algum instrumento que conseguisse, é isso que eu queria que ficasse mais muito claro, porque é isso que a gente vai fazer esse tempo todo ao longo do nosso curso. Determinar o ângulo formado entre o horizonte e o astro observado por um determinado navegante. Com base nesses ângulos, utilizando geometria básica, nós conseguimos determinar a nossa latitude. A posição obtida pelos astros é apenas da latitude. A longitude não é obtida por esse método, ok? O instrumento que acabou se consagrando foi o sextante. A gente vai ter uma aula, a próxima aula é só sobre o sextante. A gente vai conversar apenas sobre o sextante, ver suas partes, ver como ele funciona, mas basicamente são um conjunto de espelhos que trabalham de forma isolada, mas que formam uma imagem meio a meio, metade de um espelho no campo de visão, metade de outro, e que você consegue medir com bastante precisão, com precisão de graus, minutos e décimos de minuto, o ângulo formado entre o astro visado, que no caso do nosso curso de Capitão Amador é o Sol, e o horizonte. Com base nessa observação, nós conseguimos fazer operações matemáticas, perdão, em três etapas, e com essas três etapas nós conseguimos corrigir erros, seja o erro do próprio instrumento, seja erro decorrente da altura do observador, seja um erro decorrente da refração da luz na atmosfera terrestre, e aí a gente consegue determinar a nossa posição em relação à linha do Equador, a nossa latitude. É essa primeira parte que a gente vai trabalhar aqui no curso. Uma segunda parte vai ser para a determinação da longitude. Eu até coloquei esse título aqui, A Conquista da Longitude. Tem um livrinho bem legal na Amazon, ou Kindle, que tem esse título, A Conquista da Longitude. Ele é bem bacana porque ele conta, desde a antiguidade, várias tentativas de navegadores, dos povos, de conseguirem avançar, ganhar longitude e, mais do que isso, determinar a longitude. É bem bacana, quem gosta de navegação vai se divertir nesse livro. Mas, como eu acho que já conseguiu, com alguma sorte, conseguir com alguma sorte deixar claro aqui, nessa primeira aula, o método de observação do ângulo de um astro em relação ao horizonte consegue nos fornecer elementos para a determinação da latitude. E isso com grande precisão. Depende só da qualidade da medição, né? Se a medição for, quanto mais precisa for a medição, mais precisa é a coordenada por ela fornecida. Agora, a longitude era sempre uma estimada. Ele não sabia. O navegante, ele sempre conhecia a sua latitude, mas a longitude era desconhecida. Os astrônomos reconheciam que a longitude poderia ser determinada pela comparação da hora local, da hora de onde eu estou, com a hora de um meridiano de referência, que acaba sendo o meridiano principal, meridiano zero, meridiano de Greenwich. De fato, a determinação da longitude está inseparavelmente associada com a rotação da Terra em torno de seu eixo, e assim com a medida do tempo. É uma simples regra de três. O problema, e esse foi o grande desafio, foi a determinação da hora exata, seja no meridiano de referência, seja no meridiano local. Para que isso dê certo, não tenha erro, eu preciso de um relógio, eu preciso de um cronômetro que não atrase. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o relógio mais preciso que existe é um relógio atômico. Então vamos imaginar que a gente coloca um relógio atômico no observatório de Greenwich, bem ali no meridiano zero. E que a gente pegue o relógio desses que ficam na cozinha da nossa avó, esse marronzinho, analógico, talvez com uma melancia desenhada, relógio de ponteiro, e acerte rigorosamente na mesma hora. E leve ele para a nossa casa no Rio de Janeiro, por exemplo. Só nessa viagem, só durante o tempo dessa viagem, o relógio da nossa avó ele vai se atrasar em relação ao relógio atômico, que não sofre esse problema. Porque os relógios analógicos, eles tendem a atrasar. O quanto isso varia de relógio para relógio. E o problema é que quando, numa viagem longa, esse atraso se prolonga, quando eu faço as operações magnéticas, matemáticas, estou com magnético na cabeça, matemáticas, para a obtenção da longitude, com um erro de segundos, eu tenho um erro de milhas. Com um erro de graus, de horas, eu tenho erros de graus em longitude. E isso pode fazer com que os resultados sejam terríveis. Na Inglaterra, no século XVIII, houve um naufrágio, mais de 500 pessoas morreram justamente por conta de um erro na longitude. E aí, foi instaurado o chamado Comitê da Longitude. O objetivo desse comitê era incentivar a criação de uma solução para o desenvolvimento de um cronômetro marítimo que pudesse ser levado nos navios e que sofresse o mínimo atraso possível. Então, foi estabelecido um prêmio, tinha umas faixas de atraso. O prêmio maior era de 20 mil libras, o que hoje já é um dinheirão. Naquela época, deixaria qualquer um milionário. E essa é uma das histórias que devia virar série na Netflix, que é a vida do John Harrison. O John Harrison, ele viveu 80 anos, mas aos 16 anos ele já começou a resolver esse problema. E ele desenvolveu, salvo engano, quatro cronômetros, um mais preciso que o outro, né? E só que a vida dele foi receber a recompensa, porque ninguém pagava o sujeito. Ele só veio receber, vou dar spoiler aqui, porque tem até um filme em inglês, mas não tem disponível com legendas em português. Quem quiser ver, chama Longitude, mas é em inglês sem legendas. É bem bom, só que demora, não tem 3 horas, ou seja, devia virar uma série da Netflix. E ele só conseguiu receber aos 80 anos, pouco antes de morrer, e ainda assim, porque o rei da Inglaterra se meteu nessa história. Até então, isso era tão importante, o cronômetro a bordo, que até então eles tentavam vários métodos, um deles era a ampulheta. Mas a ampulheta, só o tempo de você virar ela já causa um atraso significativo. Fora que, vez ou outra, quem estivesse no turno, na vigia, não mexia na ampulheta para conseguir dormir mais um pouquinho. E isso ia impactando na qualidade, na precisão da longitude. A latitude foi relativamente, foi solucionada com mais facilidade do que a longitude. Nessa primeira aula é isso, e vamos seguindo. Na sequência, aula 2, vamos estudar o sextante.